Voltamos com o nosso último bloco do Brasil Esporte Clube. Você teve aí histórias do futebol de Campinas com Ariovaldo Isaac. Eu, Daniel Lessa e J. Jorge, estamos aqui com o advogado Felipe Souza, esclarecendo assuntos importantes. Doutor, a minha pergunta basicamente é o seguinte, vou fazer até relação com a minha vida profissional. Eu trabalho há muito tempo em sindicato e sempre que tinha sufoco financeiro, eu achava muito engraçado que o presidente do sindicato, aliás, vários, eles não iam para a tesouraria, eles iam para o departamento jurídico. Eles chegavam lá, ó, pega uma ação aí, coloca uma ação aí de periculosidade, de hora extra, ia lá na ação, tinha o problema mesmo, ganhava, o sindicato ficava com uma parte e respirava por um tempo. E eu vi, acho que nessa semana, o Grêmio fazendo contas de que vai conseguir sobreviver até setembro, graças aos percentuais de formação de solidariedade que ele tem espalhados pelo mundo. 3% aqui, 4% acolá, e vai juntar uma grana. O senhor não acha, às vezes eu sinto, o senhor não acha que falta um cuidado maior por parte de Ponte Preta e Guarani nesse quesito?
Elias, eu acho que os dois clubes têm excelentes departamentos jurídicos, eu tenho certeza que eles tomam cuidado disso e acompanham bem. O que eu diria é o seguinte, o percentual de mecanismo de solidariedade, ele está completamente ligado à formação de atletas. E aí eu devolvo a pergunta para vocês, que vocês sabem muito mais do que eu, né? Quais são, será que são numerosas as revelações desses dois clubes nos últimos anos? Porque esse percentual, ele só existe quando um jogador passa por uma transação internacional, né, ou com um elemento internacional, e onerosa, ou seja, precisa ter dinheiro envolvido, ou seja, algum clube comprou esse jogador ao redor do mundo. Só são comprados aqueles jogadores que são bons. E por isso que eu faço a pergunta, quantos bons ou ótimos jogadores foram revelados por esses dois clubes nos últimos anos, ou na última década? Talvez não estejamos nos melhores tempos de revelação de jogadores para esses dois clubes, e isso reflete naturalmente nessa receita de solidariedade.
Jota?
Ah, em cima disso aí, doutor, eu penso o seguinte, os clubes hoje precisam tomar muito cuidado na formação de atletas. Depois da chegada da Lei Pelé, os clubes ficam extremamente vulneráveis, o senhor não acha?
Aí eu vou dizer que eu vou responder fazendo menção ao que disse o Lessa sobre os empresários, né? Que algumas vezes os clubes ficam nas mãos, né, de determinada situação, talvez por um problema de gestão, de organização, ou até mesmo como essa expressão, aspas aí, essa de competência, né? Então eu acredito que é um pouco superficial dizer que a culpa é só da Lei Pelé. Eu acho que isso também tem muito a ver como eles se organizam, são administrados e geridos.
Eu tenho uma visão disso aí que é muito simples. Boa parte da receita do Flamengo hoje é em cima de garoto. Vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Renier, e tem vendido garotos aí, ganhou grandes receitas e vai ter percentuais sobre esses garotos. O problema é que clubes como o Flamengo, por exemplo, Ponte Preta, da categoria sub-17 para cima, a Ponte Preta tem 90 jogadores. Tá? O problema é fazer esses jogadores assinarem o primeiro contrato aqui na Ponte Preta. E aí eu vejo que é o erro dos clubes, dar estrutura e planejamento de carreira para esses atletas, para que eles permaneçam aqui. Porque o que acontece muitas vezes são São Paulo, Flamengo, agora o Corinthians e outros clubes, tem a categoria de base recheada de jogadores, porque pegam de graça aqui no futebol do interior e fazem esses e formam esses atletas para depois venderem ou ganhar alguma coisa. Talvez falte um pouco mais de gestão. Eu acho que a palavra certa é gestão de categoria de base, doutor.
Concordo, eu não tenho o que dizer. É irretocável o seu comentário, eu também entendo. A gente precisa entender o nosso posicionamento de mercado, tanto interno quanto externo. Dependendo do clube, o Brasil é exportador, fato. Se o clube estiver no topo da cadeia aqui no Brasil, ele vai fazer uma transferência internacional, ele vai produzir e vai mandar para fora. Se o clube tá do meio para baixo da cadeia aqui no Brasil, ele tem que desenvolver esse atleta e ele vai dividir com times médios e grandes aqui do nosso país. Em qualquer nível que se esteja da cadeia desse mercado, a solução, o começo e o fim, formação, base, não tenho dúvida. Precisa, os clubes precisam dar atenção às categorias de base. É por aí que passa o desenvolvimento econômico, o resultado esportivo e tudo que se possa ter dentro do nosso futebol.
Olha, nós, infelizmente, o programa está acabando e eu queria agradecer demais ao doutor Felipe Souza, ou Felipe Rossolini, que esteve aqui conosco nessa última hora, esclarecendo assuntos importantíssimos relativos ao futebol brasileiro. Doutor, muito obrigado, e eu tenho certeza que eu agradeço também em nome do nosso comandante Alberto César, e até a próxima, porque haverá.
Eu que agradeço, um prazer participar, falar desse assunto que eu gosto tanto, que é esporte e direito. Obrigado ao Alberto, a toda a equipe, Lessa, Jota Jorge, Elias, todos os ouvintes, espero tá com vocês de novo em breve. Um grande abraço.
Até a próxima, hein, Jota Jorge.
Valeu, Elias. Um grande abraço, bom fim de semana. Até segunda, hein?
Até segunda, estamos na trincheira. Ô, Lessa, e qual o livro da semana antes de você se despedir? Você tem um minuto.
Ah, legal. Ó, essa semana ele completou 33 anos, Lionel Messi. 629 gols em partidas oficiais pelo Barcelona, Pelé fez 648 com a camisa do Santos. Ninguém escreveu mais de Messi do que Leonardo Fátio, que é um escritor argentino que mora na Espanha. E eu poderia pegar a biografia do Messi, mas eu vou pegar um outro livro. É Messi, El Chico que Ligaba Tarde. Quer dizer o seguinte, Messi, o garoto que chegou mais tarde. É um livro que explica por que Messi está batendo na porta numa casa onde tem Di Stéfano, Pelé, Maradona e Cruyff. Recomendo esse livro do Leonardo Di Fátio.
E depois dessa dica preciosa de Daniel Lessa, a gente termina o Brasil Esporte Clube. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e principalmente por acompanhar a equipe campeã comandada por Alberto César. Voltamos na segunda-feira, ao meio-dia, com o Brasil Esporte Clube e com a apresentação de Prado Júnior. Até lá!